Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Volume 11. Eu sou o João Vilela e hoje temos uma referência mineira, brasileira, internacional, por que não? Que é o grande Toninho Horta, do qual eu sou muito fã. E Toninho, esses adjetivos não são nem um pouco exagero, é uma honra estar te recebendo aqui. Muito obrigado por reservar esse tempo para a gente poder trocar uma ideia. E eu queria falar sobre a melhor coisa desse planeta Terra, que acho que você vai concordar comigo que é a música, correto?
Exatamente, João. Em primeiro lugar, queria te pedir desculpa de várias vezes a gente ter combinado e teve alguns revés no meio do caminho, mas eu estou muito contente de estar fazendo esse podcast com você, porque, na verdade, você também é um músico, né? Um batalhador, está aí jovem e procurando aí os caminhos, né, musicais na vida, né? Mas eu acho muito importante esse trabalho e pelas pessoas que você está entrevistando. E agora há pouco eu falei com um grande baixista, compositor, que é o Rubens Faria, vem tocar aqui em Belo Horizonte no
Mike
final do
Stern, né?
mês com o Mike Stern, o Danny Chambers. E aí eu já pensei em você também, falar, vou falar com o João para entrevistar o Rubens também, que é um cara sensacional. Bom, pois é, o João, então assim, a música para mim é uma referência desde, acho que anterior à barriga da minha mãe. Eu já dava sinais de que eu adorava música, né? Minha mãe falava que com 3 anos eu ouvi Debussy, aquele Claire Denis, e chorei e tal. Então ela já pensou, o pai dela era mestre de bandas do interior, o meu avô, João Horta. Então ela falou assim: ah, esse menino aí vai ser da música, porque ela já tocava bandolim um pouco, né, com o pai dela, depois com meu pai, que também tocou violão, um pouquinho meio tipo de Nermando Reis. Então, assim, eu já nasci para ser músico, né? Veio primeiro meu irmão Paulinho, que agora seria 15 anos mais velho que eu, ele estaria fazendo 90 anos em dezembro desse ano. E assim, a vida inteira eu fui embarcado pelo som, vamos dizer, tudo que era música, tudo que era som, eu adorava. E assim, foi muito natural que peguei o violão desde cedo, aos 8, 9 anos de idade, depois comecei a tocar em família, compor em família, até depois com os amigos da adolescência. E aí depois os músicos jovens da cidade, com os músicos mais antigos, que era meu irmão, que já estavam na praça, para poder entrar no meio profissional. Aí eu não parei nunca mais, né? Acho que a paixão da vida né, pela música foi assim, uma coisa muito natural, e eu estou muito feliz de né, Deus ter escolhido isso para mim.
Pois é, então seu último grande acontecimento desde então foi participar do podcast Volume 11. Seu grande feito.
Pode deixar, com certeza. Volume 11 é bom.
Então, falando sobre toda essa trajetória musical, para você que fez tanta coisa, é importante ser reconhecido? Você se sente mais acolhido quando você é reconhecido? Você tem uma autoafirmação que é suficiente para não precisar da aprovação dos outros? Como é que você lida com
Não, pelo
todos os
contrário, eu
elogios e
acho
os comentários?
Não, pois é, eu acho que a primeira que você falou, a primeira constatação, realmente eu preciso desses elogios, porque isso é uma motivação que a gente tem a mais. Mesmo que a gente tenha conquistado várias escalas, né, da vida, de sucesso e crescimento musical, de conhecimento de vida ao mesmo tempo, tudo ligado à música, com a pessoa, eu acho que a gente sempre precisa desse carinho do fã ou de um jovem. Agora, por exemplo, eu já na minha sétima década, né? Eu acho muito importante a minha música ser conhecida para os jovens, né? O pessoal das novas gerações. Então, é sempre bom ver alguém que fala: olha, conheci aquela música. E muitos músicos ainda me agradecem pelo, assim, alguma música que eles ouviram que virou referência, ou alguma frase que eu falei que deu para eles a motivação para virarem músicos. Isso me deixa muito feliz. Eu tenho, assim, outras coisas que eu agradeço. Por exemplo, eu tenho mais de 120 pessoas que fizeram música para mim no mundo inteiro, né? Então, pela referência musical que eu exerci, né? Eu tenho um songbook que foi lançado em 2017, que tem 87 pessoas dessa lista. Agora eu tenho que analisar, tenho que atualizar, fazer uma nova edição já com mais pessoas. Toda hora aparece alguém: ah, fiz essa música para você. Então, isso tudo são pequenos Grammys que eu acho que eu vou ganhando pela vida, e que eu não posso deixar essas pessoas, vamos supor assim, sem referência da minha música. Então, de pouco tempo para cá, do ano passado para cá, aí eu resolvi criar uma academia de música, Tony Horta Academy, e agora entrei no Patreon também, porque é mais livre, as pessoas pagam o que podem, o que querem. E então eu estou agora com esses dois, como dizer, caminhos para poder abrir a minha música para a nova juventude e manter também os fãs que eu já tenho, gente que me segue já desde o Clube da Esquina ou até antes. Então, isso tudo para mim é muito importante. Eu preciso desse carimbo. Ó, sua música tá boa. Tem gente que fala assim: ah, quanto mais velho, melhor, igual vinho, né? Então, assim, isso para mim é importante, viu, João? Eu acho que não só para mim, eu acho que todo músico precisa disso. Não é possível que um cara com, né, 40, 50, 60, 70, 80 anos já vai, em qualquer momento da vida, da sua experiência, ele vai falar: não, já fiz tudo, já não preciso de mais elogios. Não, acho que a pessoa, para continuar grande, e porque tem um lado do espírito, tem um lado do músico, né, e tem um lado do espírito humano. Se você é ser só músico e falar: não, eu sou o fodão, vamos dizer assim, né? Mas não, fala assim: não, eu sou, tudo bem, eu já tenho um certo conhecimento, um grande ou um grande conhecimento, mas eu quero mais, eu quero aprender mais, igual a letra do Manoel Adaso. Iremos tentar, vamos lá viajar, né? Quer dizer, a gente está sempre nesse aprendizado. E o lado pessoal é importante da gente manter essa relação com o público, com o jovem músico. Eu sempre estou dando força para novas gerações também, músicos que começam aqui em Minas, participo de disco, de evento e tudo, porque eu acho que assim que meu irmão me tratou quando era menino, junto com os profissionais que tocavam com ele, eu tive todo esse apoio. Então é assim que eu estou passando também para a nova geração. É assim que eu acho que deve ser.
Sensacional, sensacional. Pode ter certeza que isso faz toda a diferença e que essas pessoas não vão esquecer disso no futuro quando chegarem em patamares cada vez mais altos. Então, isso é um papel muito importante.
Obrigado, João. Legal.
E para esse seu desenvolvimento, você teve os momentos de dúvida, de questionamento próprio, se o que você estava fazendo estava certo, se ia gerar frutos para um caminho que você gostaria ou que você pudesse viver de música. Esse dilema assim que muitos músicos passam, como é que foi para você?
Olha, eu acho que dúvida começou a surgir numa época mais recente, vamos supor, de algumas décadas para cá. Eu tive momentos assim, porque desde o início ali de criança, aprendizado, adolescência, a ida para o Rio de Janeiro, depois para Nova York, viagens pelo mundo, eu não tive dúvida nenhuma. Eu sempre acreditei naquilo, e desde cedo, quando eu ouvia discos, eu falava, eu queria tocar as harmonias certas da Bossa Nova, dos compositores da Bossa Nova, do Tom Jobim e seus primeiros afiliados, que era Dori Caymmi, Edu Lobo, Francis Raime, Marcos Valle e Carlos Lira. Eram as minhas referências como compositores, além do grande mestre Jobim. Então, eu queria aprender as músicas todas corretamente. A harmonia, a melodia, com certeza, que a melodia é a rainha da música, né? Já a harmonia já é uma vestimenta, né? É o estilo de cada pessoa, né, a concepção da coisa é a harmonia. E o ritmo é o vibe, né, que você tem. Por exemplo, um dia você está mais triste, você quer tocar música embalada, você está mais rápido, né, mais agitado. Eu, na hora de compor, eu mudo também. Quer dizer, quando eu estou mais calmo, eu faço uma balada, quando eu estou mais agitado, faço um samba. Então, sempre mexe com o metabolismo da gente, né? Mas assim, então, esses caras, eu queria aprender certo. A partir do momento que eu sabia da música corretamente a harmonia, eu começava a mudar. Eu falei assim: mas eu não quero ficar tocando igual esse cara está tocando agora, eu quero colocar outras coisas aqui no meio. Então foi nessa sensação de descoberta, e inclusive harmonicamente, né, eu pegava um acorde, subia meio tom para lá, meio tom para cá, né, e eu vi o Chiquito Braga, meu grande influenciador aqui, mineiro também, grande guitarrista, faleceu há poucos anos atrás. Ele fazia umas pestanas, né, já usando falange como pestana, assim, e liberava os outros dedos, né, liberava o dedão e liberava o mindinho. Isso tudo me ajudou. Quando eu comecei a tocar violão, naturalmente eu já comecei a fazer sem ele ter me ensinado isso, né, só de ver visualmente e de ouvir. Eu já sabia, então eu peguei essa concepção meio no ar e a vida inteira eu fui experimentando, um dedinho para lá, um dedinho para cá, e fui descobrindo um novo banco de dados de acordes, de harmonia, de inversões. E hoje eu vejo pessoas dando aula de inversões que eu fazia 20, 30 anos atrás, na época do clube, mais ainda, no Clube da Esquina, eu fazia algumas inversões. Como é que você chega nessa inversão? Né? Não adianta também passar um punhado de informação, quer dizer. Pode ser também, mas eu acho que tudo tem um, como se diz, tudo. Você tem que ter aplicação naquelas coisas que você faz, né? E de uma forma coerente. Por isso que na minha escola, eu estou querendo, inclusive, né, estou enfatizando muito isso, né? Quero que cada um desenvolva a sua própria escola e desenvolva dentro dela né, o pensamento. Porque cada pessoa, né, é uma pessoa única nesse mundo, né? Então, acho que a gente tem que acreditar que todos têm talento, que todos possam chegar lá. Mas, assim, eu acho que. Você tinha me perguntado sobre o. Ah, não, estava falando dos estilos do progresso e tal. Então, assim, desde 50 anos eu fazia essas invenções já no trem de. No, no, na, na música Trem Azul do Lô, naquela música também do Beto, Amor de Índio também. Então, hoje eu vejo na internet atualmente o pessoal usando e muita gente descobrindo, fala, poxa, conheci isso aqui há muito tempo. Então, mas assim, porque em vez de por exemplo, eu tinha várias opções, né? Ou eu ia para um lado daquele cara que gostava de estudar, fazer escala e tudo, ser um virtuoso. Não, eu fui para o lado do meu irmão, que era ouvinte de jazz, eu fazia um baile para ganhar dinheiro aqui, ele com a turma dele, Chiquito, o Valtinho, o Aécio Flávio, muitas pessoas legais. E aí, na verdade, eles seguiam. A boa música, né? As boas trilhas de cinema, né? Os musicais de TV americanos, né? E de filmes, né? Então tudo isso foi muito rico para mim. E quando eu toquei, eu também já quis sair tipo improvisando, tipo assim. Eu acho que agora para a gente improvisar, ter essa liberdade, você tem que ter um conhecimento básico, que é aquela coisa que eu falei, ó, quero aprender a bossa nova certinho. Depois já era. Deixa comigo que eu quero criar em cima, porque aí você faz uma coisa diferente. Tem muita gente que pega um acorde ali, aí depois faz um outro, você vê que não tem nenhum sentido um acorde com o outro lá em cima, quer dizer, tem que ter tudo uma harmonia, aquela coisa, tem que andar tudo pertinho, como se fosse, né, um elo, uma corrente, um cadeado, né? A harmonia tem que ser toda. Uma nota que fica do acorde, que vai para o outro, eu sinto uma coisa assim, bem harmonia. Então, eu não queria aquela coisa de escala rápida, porque a escala rápida, às vezes, não dá tempo de você pensar e interpretar cada nota. Então, eu prefiro que ela seja uma escala lenta, para que cada nota viesse assim do coração, a gente pudesse botar toda a alma de músico, de artista, de pessoa, naquela música. Então, fui por esse caminho mais romântico, vamos dizer assim, mas acabei que eu descobri. Viria assim, tipo o rei da harmonia, mas o pessoal, né, muita gente já sabe também que eu sou bom de groove também, quer dizer, não sou só o rei da harmonia, quer dizer, eu gosto muito do groove, da coisa, aquele disco que eu fiz com o Piano Forró, com o Dominguinhos, nos anos em 2005, foi, não, 2000 e. É, 2000 e. Ah, agora, perdão, 2000. Ah, esqueci
2000 e
não,
bolinha, a gente.
1994, enfim, mas toma aí. Mas fala aí agora, senão vou embalando aqui no,
Por favor, eu
nas
quero
coisas.
ouvir a de você. Mas isso que você falou de uma condução de vozes para eles fazerem sentido dentro das progressões,
Certo.
como que você concebe nas suas composições, nos seus arranjos, essa questão que já foi, digamos assim, decodificado pela teoria musical de tônica, dominante, subdominante, condução de vozes, voicings e tudo isso? Que proporção disso é algo, digamos assim, mais tradicional, que já está catalogado, e que proporção isso é coisa que você, tipo, inventou, foi desbravando? O que tanto você se apoia ou não se apoia na teoria musical?
Eu não me apoio, nunca me apoiei. Eu tive que aprender música aos 17 anos. Eu comecei a estudar um pouco de teoria e solfejo, mas não tinha a mínima paciência para eu começar a fazer baile com meu irmão com 19 anos, quando ele comprou uma guitarra e um amplificador para mim, uma guitarra Snake, que virou aquela guitarra que eu fiz no solo do Trem Azul. Né?
E
Com
essa marca
influência
era
do
famosa por aquelas guitarras Frankenstein, né, dos anos 60 aqui no Brasil.
Frankenstein é bom, gosto do termo. Então, eu acho que essa escolha veio muito natural, eu nunca quis estudar. Aí ele me ensinou um pouco de cifra, Paulinho, na meu guru, né? É, nos anos, eu estava com 19 anos, né? E aí no final dos anos 60. E então assim, eu aprendi o mínimo para poder, a hora que precisasse, eu fazer. Aí comecei a fazer arranjo depois de cordas. É, falei com o meu Deodato, ó, me dá o dó central de cada instrumento, tá? É, na partitura. Aí você tem que escrever um trompete, tem que escrever um ré para poder somar um dó. Então, minhas aulas foram assim, coisas práticas e rápidas, e eu tive que desenvolver tudo sozinho. Então, quando eu faço uma harmonia de uma música, de uma canção, ou mesmo tocando um clássico, assim, eu não penso em nenhuma regra, não quero saber se é dominante, se é isso, se é aquilo. Eu tenho minhas preferências, claro, e algumas substituições que eu faço que já viraram coisas do meu estilo, mas eu acho que a liberdade é mais importante. Eu acho que só com a liberdade também é que o músico consegue chegar na sua essência, né? Porque ficar ligado o tempo todo só em harmonia e modos. Então, quando eu inaugurei minha academia ano passado, eu falei só assim, gente, vocês vão ouvir de tudo aqui, falar de harmonia e tudo, mas vocês não vão ouvir falar de modos, de escalas. É claro que a gente vai ter que passar por isso, né? De explicar, porque eu não sou de todo ignorante nessa parte teórica, não. Eu sei algumas coisas, né? Não sei decorado todos os modos e tem que pensar um pouquinho assim, porque não me interessa muito. Eu acho que o principal é o som, você colocar o som e adaptar no contexto que você está vivendo, o tipo da música, para você utilizar qual tipo de acorde você está usando, o tipo de dedilhado, ou eu toco como pop, com a mão mais solta, ou eu toco dedilhado, arpejos, né? Vou criando tudo dentro de um contexto, né? Porque a música é isso, a gente tem que tocar. Então, é legal a gente ser versátil por causa disso. A gente pode mudar a maneira de tocar, a maneira de harmonizar. E eu acho isso a gente consegue isso com muita batalha. Na verdade, eu gastei muito tempo com isso e me valeu, porque hoje em dia eu sou reconhecido principalmente por essa personalidade musical que eu tenho, né? Então, foi fruto de muita batalha. Claro que eu vi outras pessoas tocar, pegar uma coisinha ali, mas eu nunca queria repetir exatamente o que a pessoa fazia, principalmente em termos de composições, as harmonias, sim, eu queria tocar exato. Mas quando eu vi o Montgomery Solar, eu não queria ir atrás do que ele fazia, não. Eu só queria sentir e deixar aquilo entrar como se fosse, né, uma coisa, né, tem um termo, né, de absorção assim, natural
De
que
osmose, né? Assim, de.
osmose, exatamente. Então, acho que essa a minha influência era mais por aí, porque eu queria ser um criador, queria solar do mesmo jeito. Então, por isso que às vezes eu sou um pouco contrário. É quando eu ouço guitarristas que tocam os solos de Pat Metheny e com as mesmas notas, as mesmas características de bend, de apogiatura, de tudo, e até do som. Quer dizer, quando o cara copia tudo isso, pô, não. Eu preferi você ser um cara único, com uma personalidade única, do que ser um dos milésimos Pat Metheny que tem por aí, ou com um cara que é fã do Tony Iommi também, vai querer tocar igual a gente. Não, o cara tem que descobrir a sua própria linguagem, apesar, pela sua experiência de vida, de música, né, as pessoas que ele tem em grupos, parceiros que ele faz. Quer dizer, a pessoa vai desenvolvendo a partir do ambiente que ele vive, né?
E você falou Pat, eu acho engraçado porque ele mesmo teve uma história de parar de ouvir certos músicos porque não, minha sonoridade tá muito parecida com ele, já que eu tô bebendo da fonte, né? Uau.
Eu soube que ele me falou que tinha ficado um inverno em Boston, tipo 4 meses, só ouvindo e tocando as coisas do Wes. Quer dizer, então naturalmente ele é que estava copiando o Wes, né? Por exemplo, eu ouvi o
Exatamente.
Wes durante muitos anos, não seguidamente igual ele fez, mas aquilo para mim é inspiração. Eu chorava com o solo, quando ele fazia o solo do Conalma, por exemplo, ele criava uma outra melodia, porque a velocidade pro Wes Montgomery não era importante. Era importante ele recriar a música, não de uma forma virtuosística ou técnica, era mais a melodia te dava a oportunidade de você viajar para criar uma outra melodia, como se fosse um casamento, né? Vamos supor, eu falei que a melodia é a rainha, né? Então vai ver que o rei devia ser essa resposta, você improvisar em cima de uma harmonia que já tem uma melodia, né? o casamento da rainha com o rei, né? Então, só uma brincadeira, mas eu acho que é isso. O Pet me falou quando a gente se conheceu, ele falou assim, pô, você toca. Ele até escreveu no como Line Notes no meu álbum Diamond Land, em 88, ele falou assim, ah, Tony Watt é como se fosse um Herbie Hancock da guitarra, quer dizer, não só de uma harmonização mais livre, mais cômoda também, porque para você aplicar os acordes, você tem que colocar eles, na verdade, também em tempos certos, né? Quer dizer, ou o tempo de cada um, né? Cada um tem um tempo para aplicar, né? Agora, se você pega cada tique desse dos guitarristas como referência, você nunca vai se afastando cada vez mais da sua escola, né? Da sua individualidade ou a sua concepção individual, né? Própria, né? Então, por isso que eu tentei sempre sair do, eu sempre ouvia. Aquilo era uma referência de ouvido, de inspiração, mas nunca para copiar e tudo. Por isso que o meu toque é diferente. Se eu toco a mesma frase só posso copiar uma frase do Pat Metheny, mas quando eu tocar a frase, com certeza vai sair já com o meu som, o meu dedilhado, o tempo das notas vai ser um pouquinho diferente, né? Então, por isso que às vezes eu sou um pouco ao contrário quando eu vejo tanto de guitarrista que pega manias, né, de certos ídolos e copiam tudo, copiam o tempo, a técnica, né, todas as características, bend, né, e tudo, né, sonoridade, efeito, né. Então, as pessoas deviam procurar ser elas mesmas. Acho que assim foi assim que eu consegui ser o Tony Watt, né, que eu consegui atingir.
Exatamente, eu acho que assim, não teria essa interação entre vocês de um admirar mutuamente o outro, entre Pat Toninho, Toninho Pat, se você tocasse o que ele toca, com a exata. Por mais que você tenha sido influenciado por ele, se você tocasse o que ele toca com a mesma sonoridade, porque senão, obviamente, ele te ouviria como alguém que toca uma versão inferior do Pat Metheny, porque todo mundo que for tentar copiar o Pat Metheny vai soar um pouquinho inferior, porque a pessoa tá tentando fazer tudo igual, não tá tentando inovar em cima do Pat, né?
Exatamente, João. Isso aí. Uma charada em poucas palavras.
Bom demais. E falando então sobre outra referência, assim, que você também tem uma conexão mais próxima do George Benson, você tem até aquela história de chegou a ser um calote que vocês tomaram dele, como é que foi?
Não,
É,
não teve nenhum
não
momento
teve aquela história de você, o Robertinho, tinha uma galera que ia gravar um material para ele, e aí vocês foram combinar o valor, todo mundo pagou, acho que viagem do próprio bolso, estadia, e aí na hora de receber dele, deu um problema envolvendo todo o processo de recebimento, não teve uma história assim?
mas na verdade assim deu tudo certo, né? Então eu fui chamado pelo pessoal da produção dele, que o Benson queria que eu organizasse, chamasse os músicos para fazer um som com ele. A princípio não seria uma gravação, seria fazer uma jam session e tudo. Aí
Ah,
comecei a
entendi.
ligar para Alismar, Carlos Bala, os craques aí, Robertinho, pessoal do Rio, de São Paulo. Aí eu liguei pro produtor, falei assim, olha, tá todo mundo muito ocupado, o pessoal trabalha, todo mundo adora o Benson, uma referência grande aqui no Brasil também como artista, como guitarrista, influente, mas
Precisa pagar
o pessoal
conta, né?
precisa pagar a conta. Aí eu não sei se foi eu mesmo que sugeri, ah, vamos gravar aí 2 dias, não coisa. Aí chegamos à conclusão que tínhamos que levar os músicos no estúdio com certo orçamento para fazer. Aí a gente fez as contas, mais ou menos o que dava, eu apresentei para eles um orçamento e fomos para o estúdio. Mas aí os caras falaram assim: olha, quando a gente vem para o Brasil, a gente já vem com a turnê toda paga, coisa de música americana, né, de business. Então a gente não tem como mandar passagem aérea para vocês, né? Hospedagem a gente dá um jeito aqui no hotel, mas não tem como trazer. Você tem que botar todo mundo aqui no, em São Paulo. E depois a gente coloca isso na produção e vocês recebem. Então, ao princípio, o pessoal ficou meio nesse desconfiado, falando, não, gente, eu vou assumir e tal, eu tenho uma empresa Terra dos Passos também, que é só para mim, para eu dar a nota fiscal do meu show, mas ela está aí há 40 anos, graças a Deus. Terra dos Passos fez a produção do Jorge Benson, né? Aí levei a secretária daqui para lá, arrumei umas pessoas, não é, né? O Marcelo, filho da Laide Costa, Marcelo Lima, fez a parte da produção lá de São Paulo. E alugamos o estúdio e gravamos 8 músicas, 11 músicas em 2 dias, né?
Nossa.
E primeiro tivemos um encontro com ele no hotel, um hotel que a diária era assim, R$ 1.000 por dia, mas aí eles pelo menos a diária eles pagaram, né? E aí teve a primeira reunião dos músicos lá do Rio e comigo lá na varanda lá do estúdio Watch lá em São Paulo, Omega, não me lembro agora. Aí o pessoal falou, como é que vai ser a questão da grana? Eu falei assim, ó, né, a gente combinou mais ou menos aquele valor mínimo e tal, mas assim, eles não vão pagar agora, mas podem ficar tranquilos e tal. E aí, na reunião musical com o Benson, na noite anterior, temos super jantar lá no apartamento dele. Aí, pessoal tocando música do Djavan, João Donato, todo mundo apresentando tudo, e ele falando de algumas músicas que ele queria fazer. Então, as que ele já tinha escolhido, eu passei naquele dia mesmo, depois da festa, eu já fiquei no hotel preparando umas quatro músicas já para o primeiro dia, como se diz, já para gravar, né, dentro de uma concepção minha. Aí eu fazia, desenvolvia uma introdução, uma modulação ou um interlúdio, e reharmonizava a música do jeito que eu achava. E como tinha um repertório que ele falou antes, eu fiquei sabendo, né, antes do pessoal viajar do Rio. Ele falou assim, não, eu quero misturar aí um pouco de música brasileira, mas com standard americano, e tinha música mais pop, tinha música mais jazz, mais balada, e ele virou um cantor super famoso também, então, que canta muito bem. Então, eu vi que tinham vários estilos dentro da concepção de um disco. Aí eu falei assim, não, então eu não posso ter só um tipo de, só um batera, só um baixista, só um pianista. Eu tenho que chamar vários. Aí eu chamei três de cada. Você tem ideia? Aí eu convenci o cara que tinha que ser tal. Então, quando era uma balada, uma coisa assim, né? Era pô, um samba, era o Robertinho, né? Quando era o outro era um Cuca Teixeira, ou o outro baixo era o Arismar, né? Ou uma coisa mais pop era o Wilner Magalhães de piano. Então, assim foi. Então, eu consegui levar essa galera para a reunião e começamos a gravar. Ficamos dois dias, 12 horas por dia, gravando, e o primeiro dia atrasou demais a montar o estúdio, arrumar o som. Enquanto isso, eu fui ouvindo as outras músicas que ele queria gravar e fui construindo em termos de partitura, de cifragem e tudo, algumas melodias de introdução escritas e tal, e explicava, aqui eu quero piano acústico, aqui eu quero um baixo acústico, aqui eu quero um elétrico e tal, e cara, e gravamos e tal. E ainda aproveitamos umas 4 horas, num terceiro dia, para completar alguma coisa de voz, de vocal que eu precisava, pelo menos para fazer, para dar uma referência para ele. Eu gravei ainda oito músicas que ele queria em 2 dias e três músicas, duas minhas e uma música do Arismar Espírito Santo, que a gente estava na produção, que a gente queria tipo se mostrar para ele. Como deu tempo da gente gravar, todo mundo foi muito rápido. A gente gravou, eu gravei ainda o Beijo Partido, Viver de Amor, de minha autoria, e ele é uma outra música, Vestido de Novo, não sei o que, uma música assim, Vestido de Noiva, uma coisa assim. Bom, aí ele foi para os Estados Unidos com aquele material. Daí uma semana, o pessoal começou a ligar para mim: Toninho, quer ter a grana? Eu falei: peraí, vou falar com o pessoal da produção. E eu viajei no dia seguinte, até peguei dor de garganta, cheguei lá na Áustria, com maior dor de garganta, porque eu me investi toda a minha energia nesse projeto. E aí, falei assim: não, pode deixar que eu vou ligar o pessoal. Aí liguei para eles. Aí eu falei assim: ó, a conta aumentou, porque a gente ficou mais tempo no estúdio, gastamos mais isso, mais estamos aquilo. E eu tinha que colocar o meu preço, que até então o meu preço eu não tinha colocado. Aí, só o meu preço naquela história era tipo 10 mil dólares, sei lá, naquela época. E aí eles falaram assim: ó, eu falei assim: ó. A gente vai te dar uma participação como principal produtor, como main producer, ó, desse disco dele. Então, a gente não. Vamos entrar num acordo aí. É porque tinha um X inicial, ficou em tanto e eu pedi mais tanto. Aí acabou que ficou aquele valor do meio. Falei assim: mas para chegar nesse valor do meio, eu tinha que tirar os meus 10 mil, entendeu? Mas aí eu falei assim: não, eu vou ganhar na produção. Aí eu tive que abrir mão da minha parte para poder resolver a situação. Aí chegou no dia seguinte, a gente conseguiu mais do que foi o previsto inicialmente. Eu só sei que no, quando o dinheiro chegou aqui no Brasil, a minha irmã, que era minha sócia, a Berenice, era da Terra dos Passos, foi lá assim. Aí falou assim: ó, a gerente me chamou aqui e falou assim: ó, Berenice, tem uma pessoa que mandou um dinheiro para você lá, mas o número é igualzinho de um artista, de um cantor internacional. Falou: qual o nome dele? Jorge Benson, Jorge Benson. O Jorge Benson foi lá no banco e passou o dinheiro. Aí depois é que eu soube que ele mesmo é que produziu isso, né? Não foi nenhuma gravadora e tal. Tanto que o disco ficou amarrado até hoje, porque não era um projeto de gravadora. Quer dizer, ele ficou feliz demais, ainda levou meu violão emprestado, violão do Fukuoka, que ele fez cinco para mim, de
Caramba.
presente lá do Japão. E aí, um dia eu senti falta do violão, não achei com ninguém, não. Aí liguei para o Jorge: Hello, Jorge, how are you doing? Tá tudo bem? Ligar por acaso, você levou o meu violão? Porque eu não achei aqui. Falou: Ah, eu trouxe, que ele é maravilhoso. Tudo falou: Maravilhoso. Só isso. Pois é, você quer ficar com ele? Quero. E ele custava uns 5 mil dólares na época, cada instrumento dele. Ainda teve um instrumento também que eu vendi porque, quando eu estava precisando de dinheiro, outro eu dei para meu filho. Então, assim, né, tem dois. Aí o outro ficou lá com o Jorge Mendes. Falou: Ah, então me dá, manda os 5 mil aí, que você fica com ele e tal. Aí ele falou: Não, pode te dar 3.500. Falou: Ah, vai, fica. Eu devia ter pedido 8. Aí que chegava nos 5, né? Mas aí foi tranquilo. Aí continuamos uma amizade antes quando a gente liga, final de ano. Oi, alô e tal. Tenho respeito. Mas eu falei com ele: Ó, um dia que eu tiver uma grana, eu vou comprar esse projeto seu, vou fazer um disco, assim, Tony Wota convida Jorge Benson. Aí o disco sai. Mas teve só um capítulo à parte. Aí mandaram dinheiro. Quando eu finalizei com os caras, o dinheiro veio, pagou todo mundo ficou feliz demais, mas só que o disco não saiu. Aí teve uma
Nossa.
produção do Marcos Miller, e depois fez um projeto com ele, depois desse meu projeto, fez um projeto com ele alguns anos depois, com o mesmo tipo de características, sim, mas com outros músicos. E ele pegou duas músicas do meu projeto, tirou o baixista, que, né, Marcos Miller, né? Tirou o
Exato.
baixista que estava, botou a minha guitarra lá no U do Judas, né? Como se fala, né? Lá embaixo, e usou as músicas mais pop do disco, que era que era do Christopher Cross, né? E uma do James Taylor. As duas ficaram, viraram parte do repertório do novo disco dele. Então, como o disco não saiu, eu acabei não tendo o rendimento que eu poderia ter como o produtor principal, que depois ele fez um outro disco com o Marcos Miller, que levou os louros, vamos dizer assim, né?
Com
Mas
certeza.
acabou que a gente fez um ajuste, eu ainda ganhei uma parte da grana, mesmo que não foi o que seria talvez justo, mas assim, foi uma experiência muito interessante. Eu não, e ele, pra, né, além de tudo, é um dos nossos grandes ídolos musicais, que eu tive na vida, todo mundo. Eu nunca tirei nada dele também, senão eu via mais o Ernesto Montgomery, que era mais romântico, né? E ele era muito muito rápido, muito groove, que eu gosto muito do groove, né? Mas era assim, muito virtuoso demais, não era assim, meu fã especial, como era o Ernesto Montgomery,
Entendi.
mas a gente sempre ganha, né, uma admiração, né, com os grandes artistas que a gente conhece pelo mundo.
Com certeza, com certeza. E eu não sei, eu vou fazer um paralelo, uma analogia, e aí você me diz se eu tô incorreto, mas em muitos sentidos eu enxergo você como ele, como alguém assim muito competente musicalmente, no instrumento, estudado, e vocês têm músicas instrumentais que se vocês quisessem, vocês poderiam fazer só isso pro resto da vida, porque é uma paixão de vocês. Mas vocês também vão para o caminho de músicas cantadas para ser algo mais popular, mais aclamado assim pelo público e ser mais acessível. Você enxerga essa distinção, né? Tanto essa comparação que eu acabei de fazer do Benson com você, de vocês seguirem esses dois caminhos ao mesmo tempo, quanto essa inacessibilidade da música instrumental?
É verdade. Você falou corretamente, João. É isso mesmo. A gente coloca mais músicas para cantar para ficar mais acessível para o público, né? Porque o instrumental não é tão valorizado assim. E também, para você fazer uma música instrumental, você tem que ter uma cultura também de música, de referências, né? De influências muito grande. Você tem que ter um aprendizado, você tem que estar lá na frente para fazer um trabalho que seja criativo e, ao mesmo tempo, você esteja maduro, mais maduro profissionalmente, para já com experiência, para fazer um solo, para interpretar uma melodia, para fazer fazer um arranjo, etc. e tal. Então, com certeza, a gente vai por esse caminho. Você vê o Pet mesmo. O Pet, dentro do trabalho dele, tinha música, tocou naquela época do Brightside Life, né, que era com o quarteto, né,
Sim.
com Mark Egan, Danny Gottlieb, Lionel
Lyle
Mace.
Mace.
Eles era mais jazz, um pouco de folk, né, não era totalmente pop, né. Mas quando ele teve influência da música Rio de Minas, depois que a gente se conheceu em 1980 no Rio de Janeiro, aí depois veio morar no Brasil e tudo, foi lá no Clube da Esquina. Mas o primeiro contato com o brasileiro mesmo tocando foi comigo, né? Quando ele fez o solo do Manuel Aldaz e o Prato Feito em meu disco de 1980, que eu faço um beijo assim na janela, né?
Essa capa é linda, essa capa é
É,
maravilhosa.
a capa é demais, né? Então, aí o Pet ficou amarrado no som da gente. Quando ele fez o First Sequel, 3 anos depois do disco, que ele fez um, não sei, era 80, foi acho que mais ou menos 84. Eu lancei meu disco branco em 1980. Em 84, ele fez esse disco, First Sequel, que já tinha toda uma sonoridade né, diversificada que eu usei, por exemplo, no Terra do Espaço. Eu fiz um peixe para ele lá em casa uma vez, no apartamento da Gilda, minha irmã, que até hoje é minha manager. Ela ficou. Eu fiquei quase 3 horas na cozinha fazendo um peixe assado e um macarrão alho e óleo com fritas. Mas aí, enquanto isso, ele ficou no meu quarto ouvindo. Ouviu quase 3 vezes o Terra dos Pássaros, o disco, e viu que a minha discografia era praticamente os discos dos ídolos que ele tinha também, que era o Keith Jarrett, o Bill Evans, o Wes Montgomery e tal. E ele já estava ouvindo pela terceira vez os meus Terra dos Pássaros quando ficou pronto o peixe. Aí comemos, bebemos cerveja e tal. Ele é o rei da Coca-Cola, né? Toma 2 litros de Coca-Cola por dia.
Caramba!
Então, mas assim, aí foi legal, que a gente fez uma amizade. Mas aí ele teve uma influência grande da música brasileira. Começou. E ele, você viu que depois dos discos, a partir dos anos 80 do Pet, já vieram discos com levadas mineiras, usando a voz, né? Pegou lá o Pedro Aznar, né? Pegou o percussionista, o Naná Vasconcelos, depois pegou o Armando Marçal, sempre colocando elementos brasileiros e latinos na música dele, né? Nas levadas, nas melodias. E muita influência de nós todos aqui, né? Do Nivaldo, do Clube da Esquina, do Beto, do Akiti, do Lô, todo mundo. Ele foi realmente influente da
Demais.
Flávia Antunini. Uma vez eu fui com o Flávia Antunini no apartamento dele, quando ele morava também aqui no Rio de Janeiro, e ele estava com um computador assim, clavier na sala, com vista para o mar, na né, Vieira Soto. Aí eu comecei a brincar um pouquinho lá no piano, no teclado. Falei: "Ah, Toninho, que legal. Deixa eu gravar isso." Ah, pode gravar. Lembra? Dei um 3x4 que eu fiz assim. Aí ele falou: "Ah, que legal. Ah, coloca um baixo. Como seria um baixo dessa nota? Tem, tom, tem, dom, din, dom, dom." Aí fiz o baixo. Falou: "Como é que seria uma condução de prata?" Aí eu fiz prata, tem, tam, tam, tam. Aí fiz uma caixa, uma referência. Pô, falou: "Caraca, ele queria que eu fizesse essa noite toda." Cara, quando saiu o disco dele, Secrets, Stories, eu nunca contei essa história assim ao vivo, não, João. Mas assim, acho que tem que falar, né, das coisas abertamente. E aí, cara, saiu uma música no disco, Secret Stories, que era exatamente a mesma levada, a mesma onda, mas ele criou uma outra música, outra melodia, mas estava toda ali a influência daquela música que eu desenhei para ele, né? E é um disco cheio de tem dois teclados, tem muitos sons de sampler. Então, assim, ele realmente mergulhou nessa praia do meu disco Terra dos Pássaros e dos sons do Brasil, que tem esse colorido todo de harmonias, de música, de diversidade vocal e de, né, você vê a música do Nordeste com a música mineira, com a do Sul, com o samba, com o choro, né, com, né, o Generoso lá do Manaus, né, o Catimbó, o Carimbó. E todos esses estilos brasileiros, né? Isso tudo é muito contagiante, né? E o Pet, como uma pessoa inteligente, um músico notável, teve seu momento de inspiração brasileira.
Uma inspiração forte demais, né? Alguns diriam.
Ô, João, é isso mesmo, viu? Um pouquinho forte demais, viu? Mas é
Tinha que
isso
pelo menos colocar os créditos, né? Fortemente influenciado por Toninho Horda. É engraçado que eu tava falando com o Pipoquinha. Acho que vocês já se conheceram, né? Ouvi um vídeo no
Ah,
canal
toda hora a
dele.
gente joga junto, claro.
Exatamente.
E aí, só para completar, e depois de tantos anos de viagens que eu fiz pelo mundo inteiro em festivais, algumas vezes a gente passava praticamente no mesmo festival, a gente via rapidamente e tal. E muitos produtores falavam comigo: "Pô, meu sonho é reunir você e o Pet Metheny." Eu ouço isso desde os anos 90, quando eu ia para a Europa, muito para o Japão, para a Ásia. Ah, meu sonho é reunir você aí perto da matinê. Eu falei assim, ó, eu sou facinho, facinho. Ele que tá cheio de empresário e tudo, né? Eu tipo, sou tipo assim, arroz de festa, tô em todos, me chamou, vamos lá. E ele era mais difícil, né? Aí até um dia que eu tive uma sacada, o pessoal perguntava assim, quem é que, você que pegou as coisas com ele pegou com você, já tava meio com o saco cheio disso, né? O som de vocês aparecido. Aí eu tive uma ideia, falei assim, pergunta para mim, igual eu vou falar assim para você. João, pergunta para mim, quem influenciou quem? Fala lá, João
Vai lá,
Vilela,
Tony, quem é
pergunta
que
para mim.
influenciou quem?
Pô, cara, nasci primeiro, sou mais velho. Pô, aí um dia eu saquei isso, resolveu tudo para mim. Quando a coisa o pessoal fala assim, pô, cara, eu nasci primeiro. Só para simplificar, só para não ter que ficar aqui alongar a conversa, né? Mas
Fechou.
realmente a gente teve influência um do outro, com certeza, ele, cara, que foi muito luminoso para mim também, pela segurança, versatilidade, ideias. Ele é um cara musical mesmo sensacional. Pet é um cara dos músicos especiais dessas últimas décadas aí, com certeza.
Demais. Ele tá naquele meio termo entre o jazzista tradicional e o jazzista moderno, né? Ele pega a influência, então, ele inova e ele também pega a influência da galera velha guarda, assim. E do que eu.
Exatamente, bem dentro do assunto da pergunta que você tinha feito, né? Que os músicos de jazz, às vezes, colocam as coisas mais latinas, algumas coisas vocais, exatamente para poder ter mais acesso de público. Isso eu fiz naturalmente, conscientemente na minha música, desde aí, vamos dizer, o primeiro disco que eu fiz para a Polygram, em 1988, quando teve lá em Notes do. As linhas do Pet lá, era sempre era isso. Tinha o lado do jazz, de improviso, e tinha a música brasileira, tinha liberdade, tinha música cantada, eram mais músicas instrumentais, mas tinha algumas coisas cantadas. Engraçado que os dois discos primeiros que eu fiz, Tempos Passos e o Tony Horta, de 1980, tinham assim, 70% de música cantada e 30% instrumental. Quando eu comecei a gravar pela Polygram Internacional, eu gravei Diamond Land, Moonstone, e o Once I Loved, o terceiro foi mais de jazz com trio, né?
Instrumental.
Com Gary Peacock, que isso todo meio instrumental, com os vocalizes e o Billy Higgins na batera. O do meio, o Petro Cine fez comigo uma apresentação do Moonstone, uma versão do Moonstone, do Pedra da Lua, instrumental, só de dois violões, e o Diamond Land. Então, aí, nessa temporada da Polygram, eu já investi, era 70% instrumental e 30%. Cantado, né? Então foi muito bom. E nessa época que ele gravou comigo em 89, Pedra da Lua, teve um casamento da cunhada dele, que estava casando com aquele grande famoso ator Robert Duvall, né? De tantos filmes aí, americanos aí, de suspense, tudo, de drama e tal. E aí fomos tocar, me chamou para tocar no casamento dele. Quando a gente tocou Pedra da Lua, que ele gostava tanto, o casal até chorou. Ele com a Gayle Savage, que era uma atriz da família Savage, também que era muito famosa lá na América, de muitos filmes, John Savage e tal. E o Pet namorava a irmã da mulher do Robert Duvall. E tocamos, daí, todo mundo chorando, o Robert, todo mundo assim, emocionado pela música. Então foram momentos assim que a gente passa pela vida. Né, e nem tudo é o sucesso, é o dinheiro, entendeu? É o prazer da gente poder dividir esses momentos que acontecem, inusitados que acontecem com a gente, que é músico, né?
Com certeza, com certeza. E eu acho massa você contar essas histórias porque a gente vê que tudo isso veio de Minas, né? Toda essa catarse, toda essa inspiração musical veio de um lugar com uma cultura musical muito rica. E, assim, não sei se você tem essa impressão. De longe, eu tenho a impressão que Minas, por mais que eu já tenha ido Uberlândia uma vez, enfim, eu tenho a impressão, assim, que de longe. É, tem aqueles grandes centros de BH, mas também tem uma cultura muito forte do interior, parecido inclusive com Brasília, em certos sentidos, de que a gente tem o plano piloto, vai ter alguns lugares mais centralizados, mas que 20, 15, 20 minutinhos de carro você já está num lugar bem mais calmo, e Brasília, como todo, também é bem mais calmo.
Histórico,
É,
né?
exatamente. Então, nesse mesmo lugar você vai ter grandes museus, teatros, você tem uma paz de espírito, paz de interior, muito, muito espaço para você criar, para você se inspirar. E como é que foi para você crescer, nascer, crescer em Minas e se aproveitar de colegas também que você pôde, fazer esses trabalhos juntos?
Então, isso é fundamental para a gente, para nós compositores mineiros e músicos, porque toda essa arte, né, que vem dessa cultura, né, de Minas Gerais, que inclusive tem até influência, teve momento, teve a fase, né, dos que ainda existem quilombolas, né, mas que tem um disco do Milton que é totalmente em cima disso, eu esqueci o nome dele agora, mas a fase do negro aqui, né, no em Minas. Então teve muitos negros, né, a fase do negro, teve a fase do índio, teve a fase da influência europeia, portuguesa e espanhola na época do Ciclo do Ouro, que era a capital, do Brasil, né? Então essa mistura, né, do barroco, que veio do barroco mineiro, que veio da influência de todas essas, né,
Culturas
essa
diversas,
mistura de
né?
raças, né, todo aspecto. Então isso tudo é muito forte. Então não só a música, mas, por exemplo, nós artistas nos influenciamos pelas outras artes. Eu sou influenciado pela arquitetura mineira, né? Você vê que desde o barroco, né, o Belo Horizonte é um dos grandes centros urbanos assim de arquitetura, né? Gustavo Pena, né, e tantos outros ícones da arquitetura de Minas, como teve a Tarsila do Amaral, pintora. Então, o cinema, tudo, a dança. Então, Minas é muito rico em escritores, né? O Sérgio Drummond. Então, a gente se influencia pela arte do nosso, nosso conterrâneo, né? Vamos dizer assim. E essa cultura também muito histórica, né? Que veio da época lá, né, do barroco e anterior, a descoberta do ouro, que vinham muitos europeus para cá pegar o nosso ouro. E aí, eu acho que isso tudo contribuiu para essa riqueza de inspiração que a gente tem aqui, em todas as gerações, em todos os estilos de música mineira aqui que você vê, desde o regional, tradicional, até o pop, até a música, como se diz, alternativa, pop rock, a
Sim.
bossa, tudo tem o pop, tudo tem uma
Sim.
influência de Minas Gerais. Inclusive, eu costumo dizer que, por exemplo, na Bahia é diferente, o pessoal está lá no mar, aí é um litoral, né? Um litoral é uma coisa plana, então o pessoal fica ali na rede, ouvindo. Então, a música lá, só como exemplo, né? Os grandes compositores que a gente tem no Brasil, Dorival Caymmi, então, ele escreveu uma música assim. Depois só um pouquinho. Então, pô, o cara está com preguiça de contar, de compor, como que é? Que é a música do litoral. Aí você vai lá para o Rio de Janeiro, tá o Tom Jobim com o Vinícius tomando aquele chopinho lá em Ipanema, na Farm de Amoeda, na Farm de Amoeda. Aí eu tomo um banho lá de mar, aí tem. O Corcovado. Que são duas notas que funcionam diatonicamente, né? Sobe um pouquinho. Depois vai um pouquinho mais alto. É igual uma onda, né, do mar, que vai fazendo assim, né, cara? E aí,
Ou que nem
cara, que
aquela, você
chega.
conhece aquela que é bem assim, ó. Tá, tá, tá,
Ah.
tá, 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 tá,
aconteça, João Vilela, isso mesmo, exatamente, Matar Charada. Aí você vem aqui em Belo Horizonte, entendeu? Né? Peixe partido. Então você vê que tem o desenho das montanhas de Minas, né? Então acho que as montanhas fazem a gente viajar melodicamente, e a gente é meio desconfiado, meio introspecto, né? Então, cada um tem uma. Você pode pegar vários compositores de vários estilos, você pega Beto Guedes, Túlio Mourão, Gilvan de Oliveira, Yuri Popov, Juarez Moreira, Milton Petto, Lô, Nivaldo, Nelson Onges, você pode pegar esses caras todos, Juarez Moreira, e cada um tem uma linha diferente. Todas elas são, as linhas, os intervalos são muito distantes, né, com muita liberdade de gravação de intervalo, melodicamente, mas cada um tem a sua cultura. Um tem influência, o Beto tem a influência lá do pai dele, clarinetista do Choro. Aí já o Lô tem a coisa da bossa nova, junto com a música pop, né, dos ingleses também, que o
Beatles,
Beto
né?
tinha. E eu e o Nivaldo viemos da escala mais do jazz, os outros vêm da escala do negro cantador. Então, quer dizer, essa mistura toda é a música de Minas, cara. É a
Tudo
música
isso é
mais
Minas
versátil,
Gerais,
eu
né?
acho, do Brasil. Isso tudo é Minas Gerais. Vale a pena vir aqui, viu? Para quem não conhece, vale a pena vir por aqui.
Demais, demais.
Assim como é o Maranhão, assim como é Pernambuco, assim como é o Rio Grande do Sul, né? Em São Paulo, nem se fala também, tem, é onde todo mundo vem do Brasil inteiro, né? Então a música nordestina cai no centro do Brasil e é divulgada para o Brasil inteiro. Então, todos os lugares têm a música boa no Brasil, cada uma tem as suas influências, as suas raízes, mas é tudo muito importante. Isso aqui que é o retrato da música brasileira também, a boa música brasileira fora daqui, que é respeitada por todo mundo, né?
E dessa história toda de Minas, qual que foi a dinâmica e qual que é também, até porque vocês estão seguindo rumos individuais, mas ao mesmo tempo imagino que muita daquela dinâmica que vocês tinham daquela época se remanesce, né? Então, qual a personalidade de cada um e como vocês se conheceram, porque dá a impressão que vocês se conhecem desde sempre, né? Então, vocês são tão unidos que é até difícil imaginar um mundo em que você, o Milton, o Lou, o Beto, tipo, ainda não tinham se encontrado e que vocês foram se entendendo cada um aos poucos até formarem as parcerias.
Então, o Lou e o Beto se conheceram por volta dos 10 anos, né? Aos 13 começaram a tocar, 14 anos. Eu já fazia uma música que eu estava no Festival do Hits em 1967, quando o Milton tinha três músicas classificadas e eu duas. E no Rio não tinha nenhum compositor com mais de uma música, né? Os compositores também do Nordeste, do Sul, do Norte. Só os compositores só tinham uma música. Só Vinícius Moraes tinha duas letras, eu tinha duas melodias e o Milton três, naquela época do Travessia e tal. Eu estava fazendo uma dessas duas músicas que eu fiz no festival, Nem a Carnaval, com o Márcio Borges. O Lô era pequenininho, usava calça curta. Eu costumo dizer que eu usava calça curta porque naquela época não tinha esse termo bermuda, né? Que veio bem depois. Então ele era um menino, um moleque que estava jogando futebol de botão na sala enquanto eu e Marcinho estávamos fazendo melodia e poesia. E aí o Lô cresceu ouvindo a gente, todos nós. Depois ele conheceu o Milton também com 15 anos, 15, 16 anos, lá no Edifício Levi. Milton foi parar em Belo Horizonte, acabou ficando sentado lá na escadaria. Tem até o filme agora, né? Nada Será Como Antes, todo mundo deve ver, para ter uma ideia do que foi o Clube da Esquina. E o meu irmão mais velho conheceu o Milton, porque ele veio do interior com o Wagner Tiso, e o Milton entrou na banda do Marilton, que como o Lô conheceu o Bituca, levou o Bituca para casa dele, aí conheceu o Marilton, o Márcio Borges, todo mundo. Ele morou lá um tempo, na casa deles. Então, por causa dessa ligação, inclusive musical, do Lô com o Milton, com o Marcinho, o Lô virou o convidado especial do novo Clube da Esquina. Desculpa.
Eita, saúde.
Saúde, né? A nossa. E aí, então a gente cresceu. Então, Milton conheceu meu irmão Paulinho. Meu irmão me levou lá também. Teve uma hora dançante lá em casa. A gente sempre fazia umas horas dançantes, com músicos tocando ao vivo. E no final, ficavam só os músicos conversando, tocando violão, e teve um dia que o Milton foi lá. Aí, no final da noite, ele falou assim: "Ah, esse é o Bituca, que está aí, veio do interior, está compondo umas coisas bonitas." Aí eu toquei minhas primeiras músicas para ele, e o Bituca tocou as primeiras músicas dele para mim. E bem antes, assim, do Travessia, 6 anos antes do Travessia, né? Não, 6 anos antes do álbum Clube da Esquina, de
No clube, é.
72. Isso foi, por exemplo, 1975, né? Eu devia estar com uns 15, 16 anos. Aí ficamos amigos. Então, e o Nivaldo era amigo também do Paulinho, meu irmão, de tocar jazz e fazer bailes e tal. Então, quando juntou todo mundo, na época, quando o Milton foi convidado para gravar o disco, né? Era tanta música e tanto músico ao redor do Pituca, tanto que aí eu já era amigo do Marcinho, como, né, parceiro do Marcinho, né? Eu conhecia também o Nelson Ângelo, a gente tocava juntos em programas de televisão. Então foi juntando. Aí ele chamou, naturalmente, ele chamou o Lô, o Milton chamou o Lô, o Beto, que era o principal amigo. Eu já via o Lô e o Beto passando com voz e violão, que morava 50, 30 metros da onde eles moravam, no Edifício Levi. Eu morava na rua Tupis, que era do outro lado, atravessando a Avenida Amazonas. E o Beto Guedes morou lá um tempo que eu morei lá, no mesmo prédio, morava no nono andar e morava no segundo. E aí já estava todo mundo se conhecendo. Aí teve um festival chamado Festival Estudantil da Canção, Estudantil da Canção, que está sendo, inclusive, organizado a história dele pelo Cristiano Quintino, que é um grande fotógrafo que faz fotografa toda essa cultura mineira e principalmente a música, né? Desde os anos 70 e tal, ele está fazendo esse livro, está terminando o um livro aí. E ele conta essa história, que nesse festival Estudantil da Canção, por exemplo, no palco tava eu, tava o Lô, tava o Beto, cantando Equatorial, parceria deles. Aí o Flávio Venturini já estava ouvindo na plateia, entendeu? Então o Nelson Rangel participava do festival também. Então aí o Milton pegou essa galerinha toda que estava se juntando. Aí vem você, vem você, vem você, e juntou essa galera toda, e mais as pessoas no Rio que já estavam ligados ao Milton, que também passou um tempo no Rio, já estava. Né, que já estava tocando com ele com o Som Imaginário, que era o Luiz Alves baixista, o Robertinho Silva na batera, e os nossos ídolos, né, Edson Machado, que tocou bateria, eu toquei até contrabaixo, meu irmão era contrabaixista, toquei uma faixa com ele no disco e tal. Então, isso acho que foi no disco Minas, mas logo depois, né, foi na fase dos anos 70. Enfim, a gente levou ela aí de costa, foi uma época muito legal. E agora, respondendo agora a sua pergunta, exatamente. O que que aconteceu? É porque a gente criou essa amizade, né? A gente criou a música tudo em função da amizade e o respeito que cada um tinha pela música do outro, né? E essa vida que a gente vive em Minas Gerais, que querendo ou não, tem uma certa tranquilidade, né? E tinha as pessoas do grupo, Márcio Borges, tinha um pessoal mais um pouco mais político, né? Né? Assim, mas assim, mas todo mundo com muito sentimento, né? E foi um casamento assim perfeito, né? Do pessoal que saiu daqui de Belo Horizonte para gravar com o Milton, com os músicos que viviam lá no Rio de Janeiro. Veio o Novelli também de Pernambuco, ficou um amigo da gente, foi morar com o Wagner Tiso, num outro. Então o pessoal foi se conhecendo e foi juntando, né? Aquele negócio que o Milton fala, né? Da amizade, tudo. E foi muito isso, sabe, o João? Então, assim, uma coincidência muito boa. E foi numa época que tinham muitas esquinas de Minas fazendo música, era violão para tudo quanto é lado, no Caiçara, no Prado, na Floresta, né, em Santa Efigênia, na Serra, mas a esquina que tinha gente mais doida e que fez uma proposta musical natural de uma forma assim, né, que vamos dizer assim, depois do sucesso virou exuberante, porque na época a gente não tinha ideia de que ia ser essa, né, do que a gente estava fazendo, ia virar uma referência musical para o mundo, né? E a gente estava fazendo tanto que a liberdade era tanta que eram dois períodos, de manhã e de tarde, um acordava mais tarde, chegava depois, já pedia de tocar a primeira música, ou descia, ficava lá no quarto andar, em vez de subir, ele ficava lá para tomar um cafezinho. Se já dava meio-dia, aí o músico já tinha gravado a primeira música, descia para tomar um chopinho, aí virava outro. Então, às vezes faltava um batera, faltava um baixista. Eu toquei várias de baixo, Nada Será Como Antes, o Maria Maria, e tantas outras. Puxa vida. Então, assim, isso foi muito legal, sabe? Isso deu um colorido bastante no disco, tanto que das 20 músicas do álbum Clube da Esquina 1, não tem uma repetição de formação instrumental. Cada uma era diferente. O Nelson pegava um violão e eu a guitarra, ou eu pegava guitarra, o Nelson pegava outro. Tavito também, que era mineiro, também estava junto com a gente aqui na mesma época. A gente tocava em festivais. Aí o Tavito chegou com guitarra de 12, tocando super firme, altamente. Ele adorava os lances dos vocais, ajudou demais. Então, assim, foi um grupo muito feliz, né? Com uma música muito inspirada e, né, influenciada toda por essa cultura mineira, né? Da arte, da comida, da anfitriosidade, né? Da generosidade, né? Do ouro, do quilombo e de todas essas raízes e referências que a gente tem na vida. A gente criou uma música que realmente, passados anos, eles viram que, e nós vimos também que realmente a gente fez com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto desprendimento de arranjo, mas com tanta musicalidade ao mesmo tempo, né? E inspiração poética também, que os caras liam. Eu adoro o Marcinho, cineasta também, é escritor, então todo mundo tinha uma visão, né? O Brandt, depois veio o Murilo Antunes, vieram outros, né? O Chico Amaral, né? Mas tem, tinha todo a nossa, né? Na verdade, a gente bebeu muito na fonte da bossa nova, da atuada, né? Tem muita atuada em Minas Gerais, mas a gente também bebeu na fonte das músicas boas do Brasil. Então a gente não pode, não é tudo mineiro, não. E é universal também, porque Minas Gerais vem desde o cantador, coisa tradicional, até a liberdade criativa, que eram os improvisos, né? E até o solo do Trem Azul, né? Não era nenhum solista, eu tinha medo de solar, né? Porque eu não sabia fazer escala direito. Mas aí eu peguei um pedacinho do Wes Montgomery, aquelas oitavas. Depois eu parti para as terças, né? A introdução era duas notas, tipo aquelas violas caipiras que tocavam em terços maiores e menores, né? E as single notes, né? As notas puras, né? Quando não dava para tocar ou as oitavas ou as terças caipiras, eu ia para notas simples e tudo, com muito cuidado, e tudo dentro do contexto, e acabou virando um solo histórico. Tanto que o Tom Jobim gravou esse solo com as cantoras dele, né, no último disco do Tom brasileiro, Almeida brasileiro Jobim, e a música virou referência. Toda vez que o Lulô toca a música, ele toca com improviso, o guitarrista sempre que toca com ele faz esse solo também. Virou uma parte da música, né? Isso para
Virou.
mim é maravilhoso, né, de ter conseguido isso. Aí, na época, eram dois canais, o Wagner disse, falou, Tony, cuidado que se você não gostou dessa, vamos fazer só mais uma, porque a gente não pode ficar gravando aqui a vida inteira, tem todo o repertório para gravar. Faça favor de acertar, né? Aí Deus mandou aquela luz divina, assim, aí, quando acabou o sol, todo mundo... E aí virou uma referência, né? O sol do Trem Azul.
Demais.
As coisas são assim.
Uma cultura assim que você carrega até hoje, de independente de você estar tá tocando em grandes teatros e casas de shows, eventos assim com muito alcance, importantíssimo, você também tá em pequenos botecos, boates, dando canja, nos restaurantes, mostrando sua música para o público. E acho que é nessa história assim, não tem jeito melhor de fechar o podcast, de terminar falando de Minas. Te agradeço muito por ter participado e deixa aí sua palavra para o público, o que que eles podem esperar de você, o que que você tem para lançar, onde que a galera pode te acompanhar para a gente fechar essa
Então,
conversa.
João, eu que tenho que te agradecer pela oportunidade. Acho que valeu a pena a gente, né, ter adiado, mas também esperar o momento certo, né, de poder fazer isso com você, né, essa entrevista, esse bate-papo, like, super legal. E você que é músico, né, que conhece tudo e tem essas, né, e tem essas perguntas que você quer fazer para os guitarristas, né? E a gente está na mesma estrada, né? A gente está sempre procurando fazer o melhor, criar. Então, e resumindo assim, tudo que a gente faz aqui em Minas, né? Claro que todo mundo bota o coração em todos os lugares, né? Mas aqui em Minas a gente teve essa felicidade de encontrar pessoas com identidades, né, muito próximas, né, mas com gosto musical e um respeito mútuo, naturalmente. Infelizmente, que isso não dura a vida inteira, né? Porque aí cada um vai ficando conhecido, vai para um lado, vai para o outro, grava seu disco, vai ter cria uma outra banda. Mas sempre que a gente encontra é uma alegria, e todos nós assim temos uma admiração e respeito, né, pelos outros, né, daquela época, né? E isso foi se desenvolvendo em várias outras tribos, né, que estão por aí, e isso vai crescendo. Então a música de Minas é que agradece, né, a você, né, que é um jovem de Brasília, que tem muitas bandas legais, tem muitos músicos. Teve a Escola de Música de Brasília, que foi uma referência, né, com
Ainda
aquele
é.
com Galvão, né, que era, né, que era o tutor ali daquele festival. Cheguei a dar aula uma vez lá no aí na, em Brasília. Então assim, toquei muitos shows, show com a Nana KM. O primeiro show de música popular brasileira, a minha irmã que produziu na época. A escola de a, O Teatro Nacional de Brasília era para música erudita. O primeiro show popular foi Tony Horta e a Orquestra Fantasma. Foi nos anos 80, não me lembro exatamente qual o ano, mas no princípio dos anos 80. Então, assim, Minas, Brasília também é uma referência, né, do rock, né? A gente sabe as bandas famosas que tem por aí, né? E falando da juventude agora e da nossa praia, musical mais instrumental, tem o Pedro Martins, né? Tem o Gabriel Santiago, tem vários caras, o Hamilton de Holanda, que são caras, né, já conhecidos internacionalmente também. Então, vocês têm um, né, um também um.
Estamos bem
Apesar de
servidos.
Brasília ser tão novo, né, não é tão velho quanto Minas Gerais, mas já tem né, uma identidade bem bacana de música a nível nacional. Então, eu te agradeço aí pelo tempo, pela atenção, carinho com a música mineira, assim. Espero que né, os seus audiófilos, né, e visiológicos, não sei como é que fala, e vocês, as pessoas que vão ver o seu podcast, de poderem gostarem da minha história, né, que diverge um pouco da história dos roqueiros, né, que eu estava vendo que você entrevistou lá o Young Malmsteen, uns caras craques demais aí por aí. Agora vai entrevistar o Fusion, né, um dos grandes guitarristas do Fusion, que é o
Scott.
Scott Henderson, né? E aí, não esquece o abraço que eu mandei para ele, me ajudou a escolher uma guitarra verde lá na Mendes, em Nova York, um tempo. E é isso aí, queria agradecer a todos pelo carinho também de ouvir a minha história, que eu já conto por aí, mas acho que com você, por ser jovem e estar naquela busca, isso me anima muito, viu, João? Assim, eu fico muito. Eu tento virar jovem igual a você, porque só assim que a gente renova o nosso espírito e a nossa música, né? Então, pela curiosidade sua de cada momento da vida, né? Pela importância, inclusive, que você dá a cada momento da nossa história, isso é importantíssimo, né? Então, João, olha, não pare de fazer essas entrevistas, os podcasts, está muito lindo, você tem uma cabeça maravilhosa, né? Para descoberta musical e para incentivar os jovens também, para orientar os jovens, com essa diversidade também de músicos que têm participado, né, das suas entrevistas. Achei muito legal mesmo. E agradeço aqui, né, que a gente tem que manter o elo, né, assim como você traz os músicos internacionais para mandarem mensagens da sua obra e da sua história para o Brasil, para os fãs da música no Brasil. Você passa do pessoal daqui para lá também, né, para o nível internacional. Então, isso é muito importante, essa corrente, porque é aí que a gente faz. Né, que exista uma harmonia para que a gente possa contribuir com essa harmonia musical e humana que a gente tem para a vida, né, para a gente contribuir com a paz no mundo, né? Só isso que eu tenho para falar e te agradecer o carinho aí da entrevista, tá bom? Muito obrigado e parabéns, você toca demais, sou seu fã.
Não, que isso? Agora eu posso morrer feliz. Nossa, Toninho, muito obrigado pela generosidade. A gente fica por aqui nesse
Obrigado.
podcast. Vocês
Isso.
podem se inscrever aqui no canal, se inscrever no meu Instagram, no do Toninho. Façam aulas na escola virtual e, no, façam, e peguem o material do Patreon lá do Toninho, que é tudo de muita alta qualidade. Todos os links vão estar aqui embaixo. E até o próximo podcast do Volume 11.
Valeu, João. Obrigado.